Estamos desde o início do programa falando sobre corrupção, começamos falando sobre o dedo de prosa, já tivemos matérias a respeito do assunto no programa de hoje. Hoje é o Dia Internacional contra a Corrupção. E não por acaso o tema ganha força justamente em decorrência dos casos de desvios de dinheiro na compra de material que deveria ser aplicado no combate à pandemia de Covid-19. Segundo o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, o desenvolvimento de vacinas e tratamentos aumenta o risco de suborno e lucros abusivos. Segundo cálculos da ONU, a corrupção custa por ano cerca de 5% do PIB global. Gente, estamos falando aí de trilhões de dólares. E para ajudar nessa reflexão sobre corrupção e integridade, o nosso entrevistado de hoje é o secretário de Estratégias de Controle para o Combate à Fraude e à Corrupção do Tribunal de Contas da União, o Rainério Rodrigues Leite. Rainério, bom dia.
Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado.
Rainério, na sua percepção, a pandemia favoreceu o aumento de casos de corrupção? E eu emendaria uma outra pergunta também. O TCU possui ou está fazendo algum levantamento sobre essa questão?
Veja, Gesiel, o formato hoje, né, de execução de despesas urgentes, né, que a pandemia trouxe, foi necessário, na verdade, fazer alguns ajustes na legislação para facilitar essa aquisição e essa compra emergencial de equipamentos e contratação de profissionais, etc., né? Então, a toda aquela amarra da legislação que favorecia com que o dinheiro público fosse aplicado da melhor maneira possível, foram, de certo modo, flexibilizadas. Então, durante a pandemia, isso daí não é nenhuma suposição, nós temos identificado e a mídia informa a todo momento, né, operações da Polícia Federal, diversas ações dos Ministérios Públicos, dos Tribunais de Contas, etc. Então, nós podemos sim constatar que houve um aumento nesse caso de corrupção, especificamente em relação ao trato desses recursos que foram passados para combate à pandemia, né? Então, esse daí é um dado extremamente preocupante. E o Tribunal de Contas, na sua competência de fiscalizar recursos públicos, né, na linha da pergunta que você me fez agora, o TCU, imediatamente, quando dado início a essas transferências de recursos, o TCU adotou um programa interno, né, denominado Programa Coopera, que é com duas vertentes, na verdade, né, de ajudar o governo a bem aplicar esses recursos, orientá-lo quando da melhor forma possível, né? E também um outro aspecto é averiguar casos de desvios e corrupções, apurar casos de irregularidades que tenham sido cometidos com esses recursos.
E quais as principais irregularidades encontradas pelo TCU nesses processos que estão em andamento, Rainério?
Veja só, Gisel, para você ter uma ideia da dimensão financeira da coisa, já foram passados para os estados e municípios mais de 10 bilhões de reais, né? Isso daí só para ser aplicado no combate à pandemia. Esses 100 bilhões, eles representam 60% de todo o orçamento da saúde para o ano de 2020.
É muito, né?
Então veja que é uma quantidade enorme de recursos e o TCU tem atuado tanto na forma de repressão, né, quando ele apura as irregularidades, quando ele aplica penalidades aos responsáveis pelos desvios, mas tem um outro ponto extremamente importante que nós estamos atuando, que é na ação preventiva. A ação preventiva, ela se destina exatamente a evitar que o recurso seja desviado. Nós sabemos muito disso, o ouvinte também sabe que a dificuldade de nós reavermos recursos desviados é enorme, né? Então, a ação do TCU, por meio de uma verificação antecipada de riscos nessas eventuais contratações, é muito importante, inclusive, para evitarmos que o desvio seja realizado. Nós utilizamos ferramentas de inteligência artificial pesquisamos em todos, identificamos, rastreamos os diários oficiais, tanto da União como alguns diários oficiais do próprio Estado, para identificarmos como é que estão sendo feitas essas licitações. Inclusive, a gente, uma vez identificado o formato daquela licitação, nós fazemos um cruzamento interno, né? são 90 bancos de dados, inclusive da Receita Federal, para identificar que empresa está sendo contratada, né? Se aquele preço que está sendo contratado é compatível com o mercado, se aquela empresa, e isso aí ocorreu muito, né? Empresas que foram criadas agora, exatamente para fornecer equipamentos para a pandemia, empresas que nunca lidaram com essas questões. Então, isso é um grande risco, né, de você fazer uma aquisição para uma empresa que, de repente, você não tem a segurança de que ela vai cumprir aquele contrato. Né? Então, nós temos identificado, inclusive, superestimativa das quantidades, os sócios dessas empresas muitas vezes têm vínculo com o próprio gestor, etc. Então, nós estamos trabalhando fortemente nessas ações de prevenção, nós chamamos robôs, né, que varrem todos os dados disponíveis para identificar esses riscos, e em seguida nós atuamos no pedido de readequação daquele contrato, readequação daquele edital, de forma que esses desvios não aconteçam. Você tem uma ideia, em 2019, esses mesmos mecanismos, esses mesmos robôs que nós temos, hoje um deles denominado de Alice, que varre todas as licitações, nós tivemos evitamos desvios em torno de 4 bilhões de reais, só com o uso da inteligência artificial. Então, nós estamos atuando fortemente também nessa aplicação de recursos para combater a pandemia.
Curioso esse nome do robô, Alice, o Rainério.
Isso.
Vamos falar um pouquinho também sobre essa questão da corrupção no âmbito privado, porque é fato, e você já falou isso, os números não mentem, há corrupção no repasse de dinheiro público para empresas. Agora, um relatório de políticas públicas elaborado pelo TCU aponta que 7 milhões de pessoas receberam auxílio emergencial e essas pessoas não tinham direito ao benefício, ou seja, existem brechas e fragilidades também dos sistemas emergenciais que favoreceram essas fraudes no auxílio emergencial, porque isso também é uma forma de corrupção, ou não?
Isso, exatamente. Na verdade, essa forma de corrupção, nesse ponto, nesse aspecto aqui, já seria por parte, né? não é a corrupção técnica mesmo ou jurídica, mas existe uma má-fé por parte dos próprios cidadãos que, usando dessas brechas, né, dessa falta de controle dos próprios órgãos do governo, se utilizaram dessa brecha e fizeram o cadastramento, receberam recursos. E o TCU, também nesse outro aspecto, tem trabalhado fortemente, inclusive contribuído enormemente com o governo federal, no sentido de fazer com que eles melhorem os seus mecanismos de avaliação de aquelas pessoas que foram contempladas com aqueles benefícios, se elas realmente têm direito. Né? Então, desses 7 milhões de pessoas, o TCU identificou cadastros de irregularidades aí e foram cancelados, né? 3,7 milhões de benefícios que foram cancelados. Agora, é aquilo que eu falei, né? Uma vez desviado, é difícil de retornar. Desses que foram identificados e cancelados, apenas 200 mil pessoas devolveram os valores. Ou seja, mais uma vez, está demonstrado a necessidade de nós agirmos preventivamente, de não deixarmos a coisa acontecer. E o TCU tem atuado nesse aspecto que eu estou comentando agora. Ele tem indicado para o governo federal, olha, aqui tem falhas nesta sua avaliação, nessa sua seleção. Então, adote, o TCU tem determinado realmente, em conjunto, claro, é uma parceria, né, esse programa do TCU coopera, exatamente nesse sentido. Vamos cooperar, vamos nos unir nesse momento para que a gente consiga dar melhor aplicabilidade a esses recursos federais que estão sendo utilizados. Então, o TCU, além de identificar casos em que o cidadão não tinha direito ao recurso, o TCU também identificou casos em que o cidadão tem direito ao recurso, mas o governo federal entendeu que ele não tinha. Então veja que o TCU, além de estar preocupado com a lisura na aplicação desse recurso, né, a eficiência na aplicação desse recurso, ele está preocupado também em atender ao máximo a sociedade, aqueles que realmente necessitam. Então esse é um formato também do TCU que está colaborando, indicando para esses órgãos responsáveis, né, a necessidade de incluir outras pessoas que não foram contempladas, porque, como eu falei, nós temos acesso a todos os bancos de dados, informações sobre nível de renda dos cidadãos, claro, não individualmente, mas no geral, né? Então a gente aponta para esses órgãos indicando, olha, faça uma revisão desses seus parâmetros no sentido de contemplar as pessoas que realmente estão realmente têm direito de receber esse benefício.
Rainério, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio Senado. Sem dúvida, informações que você nos passa que nos ajuda a refletir mesmo sobre a corrupção, sobre a integridade. Muito obrigado pela sua entrevista, Rainério.
Nós é que ficamos à disposição e, mais uma vez, quero enfatizar que esse dia em que se lembra o Dia Internacional de Combate à Corrupção, é importantíssimo que o cidadão também faça uma reflexão, né? Que a corrupção ela existe porque existe uma cultura enraigada que favorece esse tipo de atuação. Então, nós precisamos que a integridade, a corrupção seja combatida desde o cidadão. O cidadão não permita e também não faça, não cometa, né, atos de corrupção, porque isso influencia que os dirigentes de má fé possam também seguir nessa mesma linha e muitas das vezes até aprovar nas urnas, né, a sua atitude incorreta. Então, nesse momento, eu agradeço a vocês, Gesiel, agradeço a Rádio Senado e o TCU, o Tribunal de Contas da União, se põe à disposição sempre que necessário para nós debatermos essas questões. Muito obrigado.